Olá, sejam bem-vindos ao ciclo de entrevistas da Rumo aos Cabeças de Lista para o Círculo Eleitoral de Braga nas próximas eleições legislativas de 30 de janeiro. Connosco em estúdio temos Filipe Melo, presidente da Distrital do Chega em Braga. É formado em Relações Internacionais pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, onde tirou também uma pós-graduação em Economia Monetária, Bancária e Financeira. Foi bancário durante 15 anos no antigo BES, agora Novo Banco, e há 6 anos que é gestor de empresas. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rumo. Recordo que terá 15 minutos para expor as suas ideias, por isso peço que seja claro quanto aos objetivos, neste caso, do Chega. Em declarações à Rumo, o candidato já referiu que um bom resultado seria então eleger 3 representantes por Braga, ou seja, para além de si, o número 2, Rodrigo Alves Tacha e Vanessa Barata de Faf. Caso seja então eleito, qual o sentido da sua primeira intervenção na Assembleia da República em relação ao distrito? Qual será, no fundo, a primeira causa que levará dos Minhotos então para a capital, para defender?
Muito bom dia e obrigado pelo convite para estar presente. É um prazer estar na Rádio Universitária, até por causa das ligações, como começou na sua apresentação por referir e bem à Universidade do Minho, não fosse esta a Rádio Universitária do Minho, e eu tenho um carinho muito grande porque foi lá em que me formei e que passei excelentes momentos da vida. Relativamente à sua questão, sim, é uma meta que nós temos, conseguir eleger 3 deputados pelo Círculo de Braga. Sabemos que é uma meta ambiciosa, mas também contamos com o crescimento do partido, com esta consolidação do partido e com a fixação no panorama político em que as sondagens apontam claramente para que o Chega seja a terceira força política ali a nível nacional. Pronto, e posto este cenário e o nosso trabalho no terreno, eu penso que sim, que é uma meta ambiciosa, mas que é uma meta possível.
E quanto à primeira medida ou proposta que irá levar então à Assembleia da República, tendo em conta também que o Filipe está na Assembleia Municipal, logo terá aqui em primeira mão, entre aspas, algumas das preocupações dos bracarenses, mas também não só, vai contactando na rua também com outras pessoas do todo o distrito.
Sim, eu na Assembleia Municipal de Braga represento e tento defender os interesses dos bracarenses do Conselho de Braga. Enquanto candidato pelo Círculo Eleitoral de Braga, a nossa preocupação é com todo o distrito de Braga, naturalmente, com os 14 concelhos que compõem o distrito. Em termos de propostas, repare, eu já o disse também na passada semana a um colega vosso de outro órgão de comunicação social, que dois fatores que me preocupam bastante são completamente diferentes. Um tem a ver com as crianças e com os idosos e os outros têm a ver com as pequenas, micro e médias empresas. Portanto, relativamente às crianças e aos idosos, haverá muitas propostas que podem ser apresentadas e que acho que até aqui ao nível do distrito faz todo sentido, que nós temos não só muita juventude, muitas crianças, e daí nós termos uma particular atenção e cuidado, mas também com os nossos idosos. Nós sabemos que a esperança média de vida tem vindo a crescer e os nossos idosos merecem toda a nossa atenção, e daí que até o partido já tenha falado numa equivalência das pensões ao salário mínimo nacional.
E quanto às crianças, estamos a falar do quê?
Olha, as crianças, sendo muito claro, preocupa-me muito a questão da saúde das crianças. Eu tenho também um filhote que teve graves problemas de saúde, que a comparticipação do Estado foi zero. Em termos de governo central e poder local também, a comparticipação e o interesse sobre estes casos é nulo, é inexistente, e isso, se calhar por ter vivenciado muito de perto, é um assunto que me toca bastante. Portanto, eu acho que nós devemos ter esta preocupação muito grande com as crianças, em dar-lhes bem-estar e, acima de tudo, também dar-lhes alimentação. Eu contactei com alguns casos aqui no Conselho de Braga que me chocaram. As crianças, a única refeição que fazem é na escola. E nós não podemos permitir isto. Nós, enquanto políticos, temos que estar muito sensíveis a estas causas e não permitir que as nossas crianças, por dificuldades graves económicas dos pais, que vão para casa e não tenham uma refeição quente para comer. A única refeição que fazem é ser na escola. Isto a mim choca-me. Enquanto cidadão, enquanto ser humano, e esquecendo a vertente política por um instante, isto a mim choca-me. Isto corta-me o coração, não é? E acho que esta preocupação tem que estar em todos os políticos diariamente, é as nossas crianças, os nossos jovens. E dar-lhes condições, dar-lhes uma refeição, dar-lhes condições dignas de habitação, e dar-lhes na escola todos os cuidados formativos que eles necessitam, e com o acompanhamento ao nível da saúde, que também me preocupa bastante. No outro ponto, das pequenas, micro e médias empresas, o Distrito de Braga tem muitas empresas, pequenas e micro, essencialmente ligadas ao setor da restauração, da hotelaria, do pequeno comércio, e a mim entristece-me ver que no decurso destes 2 anos de pandemia, várias pessoas tiveram que fechar os seus negócios. As famílias que viviam daquilo durante uma vida inteira tiveram que fechar portas, tiveram que mandar os seus colaboradores para o desemprego, e em alguns casos um casal que vivia do próprio negócio, pessoas com quem eu me cruzava e falávamos sobre isso, choravam, literalmente choravam, dizer que todo o empenho, todo o trabalho de uma vida que terminou aqui e terminou da pior forma. Portanto, eu acho que nós temos que combater isso mesmo. Isto é um flagelo. O encerramento destas pequenas e micro empresas, e médias também, isto é um flagelo. E a mim custa-me ver como é que um governo desperdiça 900 milhões de euros na TAP e não tem o cuidado com estas famílias, com estes pequenos negócios, que além da componente social, também temos a componente económica, porque são empresas que fazem avançar o tecido económico. E isto, para mim, preocupa-me bastante, e seria outra proposta que eu teria lá também para apresentar e para defender os nossos comerciantes locais.
Ou seja, a redução, por exemplo, do IRC, é isso que estamos a falar?
Sim, e mesmo ao nível de incentivos. Repare, quando se fala no investimento do Estado de 900 milhões na TAP, eu pergunto-lhe se 10% dessa verba para ajudar a manter estes pequenos negócios, esta área do comércio, da pequena indústria, da restauração, da hotelaria, 10% não seria suficiente para ajudá-los a manter o seu negócio, a não despedir colaboradores, a manter as suas portas abertas e esperar por melhores dias? Eu penso que sim.
Vamos passar então para a parte mais ligada à educação, sendo que a RUMA é uma rádio universitária. Quero começar por abordar a questão do ensino superior. É sabido que existe um quadro geral de subfinanciamento no ensino superior português. No programa do Chega diz querer fazer uma reforma no ensino básico e secundário, mas não encontrei, e corrija-me se estou errada, medidas mais específicas para aquilo que é então o ensino superior. Como é que o Chega olha para esta questão, para o ensino superior português, tendo em conta que o Distrito de Braga, o Conselho de Braga em particular, tem aqui a Universidade do Minho, o que é algo fundamental?
O Chega é e será sempre um defensor do nosso ensino, da formação dos nossos jovens. E como tal, o ensino superior preocupa-nos bastante, como é evidente. Nós já o dissemos por variedíssimas vezes, que a escolha do ensino, seja ele privado, seja ele público, deve ser da inteira responsabilidade dos pais até ao ensino, ao fim do ensino secundário, não é? E a partir do momento em que o jovem entra para o ensino superior também, poderá juntamente com a sua família escolher o tipo de ensino que pretende. E repare, indo claramente à sua questão, ou ao que deixou subentendido, o Chega é a favor que haja apoio do Estado para que os nossos jovens possam formar. Os nossos jovens são o futuro do nosso país e nós queremos um futuro, logicamente, que não podem ser todos doutores, engenheiros, médicos, não é? Naturalmente que sim, mas tentar formar o máximo de jovens que nós consigamos. Portanto, o nosso futuro vai depender disso e nós temos imensos casos de sucesso, que eu conheço pessoalmente, da Universidade do Minho, e essa é uma preocupação que nós temos, é formar os jovens e mantê-los cá. Porque, infelizmente, nós vemos grandes quadros acabados de sair das universidades que têm que emigrar. E têm que emigrar porque não há oferta de emprego cá, ou então, havendo oferta de emprego, os salários são miseráveis. Portanto, isso é uma preocupação muito grande que nós temos. Agora, relativamente à questão do ensino superior, eu acho que nós devemos dar a hipótese aos nossos estudantes de escolher se querem ensino público ou ensino privado e haver por parte do Estado uma comparticipação real, efetiva, para aqueles que não podem pagar. Naturalmente, as famílias que podem pagar devem cumprir a sua parte social e pagar as suas propinas. Quem não pode é deixar de estudar por não ter essa capacidade financeira.
Mas há aqui alguma forma, ou Chega consegue ver aqui alguma forma de combater este subfinanciamento? Insisto aqui neste ponto porque, por exemplo, no caso da Universidade do Minho, o orçamento que vem da parte do Estado, 61% são despesas fixas que estão relacionadas com salários, ou seja, sobra certo. Muito pouco para o dia-a-dia da própria Universidade.
É manifestamente baixo o valor que é atribuído. E eu volto a dizer, com toda a certeza que nós vamos defender que haja uma solução de melhoria nessa questão do financiamento ao ensino superior. Se nós defendemos, e defendemos de uma forma bastante reforçada, que somos a favor do ensino, que somos a favor de que os nossos jovens sejam qualificados, naturalmente que nós temos que criar condições para que isso seja uma realidade. Não podemos só defender que haja formação, que haja uma grande parte dos nossos jovens licenciados, se não dermos essas condições. Portanto, o Chega é naturalmente a favor de dotar as universidades de melhores condições. Repare, eu ainda estes dias, num plenário da Assembleia Municipal, achei chocante quando o Bloco de Esquerda, através de um dos seus deputados, vem dizer que é contra a forma como foi gerido todo o processo da sede da Associação Académica. Repare, só quem está fora do ensino superior ou nunca lá passou é que não sabe o que é que a Associação Académica trabalha em prol dos jovens, em prol dos nossos estudantes, em prol dos nossos académicos. E isso a mim choca-me. E depois querer empurrar para fora do campus universitário à Associação Académica, eu acho que é estarmos a voltar ao passado.
Estamos a desviar-nos um bocadinho do tema e também para não perdermos muito tempo. Falando dos jovens, os jovens são uma prioridade então para o Chega e tem aqui uma proposta que é benefícios fiscais a atribuir para que os jovens nos primeiros anos de inserção no mercado laboral, bem como para as empresas que contratarem sem termo. Que tipo de benefícios são estes que, no fundo, podem ajudar aos jovens a chegarem a um emprego mais estável, sem andarem de estágio em estágio?
Muito bem. Repare, se nós conseguirmos, com apoios à contratação dos nossos jovens, seja por via da redução do IRC, seja por via da redução do IRS, que seja pago aos nossos jovens, só por aí estamos a estimular as empresas a contratarem os empréstimos destes nossos jovens. Naturalmente que nós sabemos que em determinadas franjas da nossa população académica, não é? que há quadros e que há jovens que por sua vontade, por sua iniciativa, procuram mercados lá fora. Pronto, aí naturalmente que nós não vamos conseguir fazer nada, como é evidente. Agora, em termos de mercado nacional, eu acho que as nossas empresas só teriam a ganhar na contratação de jovens recém-licenciados privados ou com cursos tecnológicos, seja o que for, e parte do Estado esta, este fomento à contratação e criar condições que permitam essa mesma contratação e estabilidade para os nossos jovens. Porque, repare, se nós conseguirmos reduzir, de certa forma, o IRC, ou reduzir, inclusivamente, o IRS, ou até, eventualmente, darmos condições em termos de matérias de IMI, de isenção de IMI, para os jovens que estão a começar os seus trabalhos e que querem comprar casa nos locais onde, onde se vão fixar, porque é que o Estado há de esbanjar tanto dinheiro noutros setores da sociedade que não trazem nada de benéfico e não há de apostar na nossa juventude, na nossa formação e na inserção no mercado profissional dos nossos jovens?
Falam aqui também de jovens que têm emigrado há pelo menos 2 anos. O que é que fará com que estes jovens regressem ao país?
Isso é, é um tema que nós nos temos debatido desde sempre, que é, e aí permita-me tocar noutro ponto, mas como é que nós, uma fatia significativa dos apoios sociais que nós temos, sejam para quem vem do estrangeiro para Portugal e que não vem à procura de trabalho, e nós como participamos a estada dessas pessoas cá, muitas vezes prolongada, e não seguramos os nossos jovens cá, isso a mim choca-me. Porque, repare, há aqueles jovens que, naturalmente, como eu já referi, emigram porque em Portugal não existe nada onde possam trabalhar na sua área de especialização, e há casos, como sabem, inclusive que já passaram aqui pela Universidade do Minho, que já estão na NASA a trabalhar. É lógico que nós não vamos conseguir reter essas pessoas cá, porque cá não temos onde as empregar. A expectativa dessas pessoas é demasiadamente alta para o mercado empregador português. Agora, os nossos jovens que vão para fora, que foram formados cá, que têm cá as suas famílias, que têm cá as suas origens, as suas ligações, os seus amigos, eu acho que nós temos que fazer tudo por tudo, criar condições para que eles regressem e que se sintam realizados no mercado de trabalho no seu próprio país.
Estamos a ficar sem tempo. Eu queria, então, para avançar aqui um bocadinho, senão vamos ficar sem tempo para abordar pelo menos mais 2 pontos que eu acho que são fundamentais. O preço das habitações, claro, também é outro problema para os jovens. Um T1 em Braga, será, a renda será sempre superior a 450 € na melhor das hipóteses. Para além do reajustamento dos programas como o Porta 65 Jovens, que tem valores desajustados, como é que vão tentar dar a volta a esta problemática?
Repare, a problemática da habitação preocupa-nos e muito, e no Distrito de Braga eu acho que nós estamos a sofrer demasiado com o boom do preço da habitação, seja para compra, seja para arrendamento. Isso a nós preocupa-nos porque quando eu vejo que Braga está quase aos níveis do custo de habitação no Porto ou em Lisboa, isso preocupa-me bastante. Agora, se me disser assim, muitas vezes nós associamos isto a interesses económicos que por vezes cruzam com o poder central ou com o poder local, eu acredito que sim. Agora, tem que haver uma intervenção, tanto ao nível do governo como do poder local, para estancar estes preços, ou então para ceder condições. Repare, eu nunca ouvi nenhuma autarquia aqui do nosso distrito dizer que vai ceder um terreno que seja da autarquia, que tem imensos, e que haja construção de um privado nesse mesmo terreno cedido, e que depois possa o próprio poder local fazer arrendamentos ou vendas a custos controlados e não ao preço que o mercado quer, inflacionado pelos construtores. Isso é que nós temos que controlar e temos que ver até que ponto é que o excesso de terrenos que algumas autarquias têm não podem servir para este fim.
Muito bem, falando aqui muito rapidamente mesmo de mobilidade, quais são as prioridades do Chega no que toca então a este tema? O que é que vocês têm previsto no vosso programa, tendo em conta, por exemplo, que vem aí o PRR e que estão previstos para Braga também vários projetos, BRT, ligações à Galiza por alta velocidade. Quais são as prioridades para o Chega no que toca à mobilidade?
Olha, eu posso começar por dizer em relação a Braga que eu acho inconcebível que uma capital de distrito não tenha ligação, por exemplo, aqui a um país vizinho, onde nós possamos fomentar a economia, o incremento da economia, não ter uma ligação por comboio rápido. Eu custa-me aceitar como é que estamos aqui ao lado de uma cidade como Guimarães, que também tem um polo da Universidade do Minho, em que temos variadíssimos alunos que vêm estudar de Guimarães para Braga e de Braga para Guimarães, e não há uma linha férrea que una as duas cidades. Quer dizer, estamos a falar de dois polos académicos, duas cidades do quadrilátero, e que não têm uma ligação por comboio. Portanto, eu acho que ainda há muito a fazer em matéria de mobilidade, e se nós queremos gradualmente ir eliminando ou reduzindo drasticamente o uso de viatura própria, eu acho que nós temos que apostar sobremaneira, principalmente na ferrovia.
O futuro é a ferrovia. Muito bem. Por último, pedir-lhe só um apelo ao voto a todos os bracarenses e não só cidadãos do Distrito de Braga. Porque é que devem votar, então, no Chega?
Olha, eu acho que ao votar no Chega estão a votar primeiramente numa mudança radical. Como o nosso slogan diz, nós queremos fazer o sistema tremer. E quando dizemos isto, dizemos de uma forma sentida. Eu acho que é a altura de nós rompermos com o sistema, de rompermos com os poderes instalados no Estado, que beneficiam sempre os mesmos, que não atribuem valor acrescentado a quem realmente mais precisa, e acho que é a altura dos bracarenses darem voz a quem realmente quer fazer algo por eles, nomeadamente, e não sendo demagogos, em matérias tão importantes como os nossos jovens, os nossos idosos e a nossa classe, que efetivamente trabalhadora, que faz crescer a economia, como são os pequenos, médios e microempresários locais. E é para isso que nós temos que definitivamente olhar e pensar o nosso distrito de uma forma global, o crescimento global, e neste momento, digo-lhe de uma forma perfeitamente consciente, eu acho que o Chega é a única alternativa que nós temos que pensa estas matérias de uma forma mais global.
Muito bem, muito obrigada por esta entrevista. Recordo os nossos ouvintes que as eleições legislativas estão marcadas para o dia 30 de janeiro.